11 horas e 9 minutos, 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Você está acompanhando o nosso Temática. Já estamos entrando aqui na última hora da nossa programação de hoje. E esse espaço a gente destinou para falar sobre Semana Farroupilha 2023, que já está chegando. Lagoa Vermelha está com a programação definida e nós vamos conhecer um pouco dessa programação hoje. E ao longo dos dias a gente vai conhecer toda essa programação, que é bem intensa. Quero cumprimentar os convidados que estão conosco nessa manhã. Patroa do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, Liliane de Lima. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Rudy. Muito obrigada pelo espaço para divulgarmos então a programação da Semana Farroupilha. Obrigada aos amigos que me acompanham aqui na mesa para falarmos um pouquinho dessa programação.
Representando o CTG Alexandre Pato, acho que é o vice-patrão, né? Do CTG Alexandre Pato, Evandro Ferreira. Bem-vindo, Evandro. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia, a patroa do Artes Nativa, o Carlos aqui do Núcleo, o Lucas que está por aí. E vamos tentar falar um pouco aí da Semana Farroupilha, que é bem intensa.
Com certeza. O Carlos Eduardo Roman, que representa hoje o Núcleo Biriva de Criadores de Cavalos Crioulos aqui da nossa região. Prazer recebê-lo aqui, Carlos. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Muito obrigado. Agradecemos aí o convite, tá? Queria agradecer também aqui a presença do Evandro e da Liliane, patroa do GAN, né? E também do Lucas, que está por aí, como disse o Evandro, né? Então estamos aí para divulgar a Semana Farroupilha, que vem sendo carinhosamente organizada aí pela comissão, né? E divulgar aí esse trabalho que vem sendo feito.
Liliane, muitas entidades participando, muitas reuniões foram feitas, programação definida. Como é que foi todo esse processo aí até chegar à definição da programação, Liliane?
Bom, a comissão se organiza, né, com bastante antecedência. Em maio, se não estou enganada, foi a primeira reunião. Então, começa com os primeiros passos a se formar, como que vai ser toda a dinâmica, toda, né, a estrutura da Semana Farroupilha. E cada entidade contribui dentro daquilo que é possível, né, e se forma, mas o mais bonito de tudo isso é a união dessas entidades, a união para que aconteça um evento da maior grandiosidade possível.
E a gente percebe que a cada ano tem mais entidades envolvidas, mais comprometimento, e isso de uma certa forma é importante porque tem mais opções, deixa a programação mais grande, mais diversificada. Vocês percebem isso também, Liliane?
Sim, com certeza. A cada ano mais entidades vêm a agregar a essa comissão e com certeza, quanto mais pessoas que se envolvem, mais pessoas que consigam contribuir, mais bonita fica, né? Que fica uma coisa mais organizada e que a comunidade pode aproveitar melhor, viver.
Com certeza. A gente sabe que tem uma temática, toda Semana Farroupilha tem uma temática. O que vai ser tratado dentro desta programação, que não são simplesmente festejos, tem toda uma questão cultural, uma questão didática que vem junto com as festas da Semana Farroupilha, Liliane.
Isso, todos os anos há um tema anual para se trabalhar, né, dentro de um contexto. Então, esse ano é o centenário da Revolução de 23. Né? Então, o próprio desfile temático, com certeza as entidades vão trabalhar em cima disso, dentro das próprias entidades, né, esse tema histórico, para que se resgate também essa parte histórica do Rio Grande do Sul, da nossa cultura, que foi tão importante, e que se traga agora à luz na Semana Farroupilha.
Com certeza. Falando em luz na Semana Farroupilha, temos o acendimento da chama crioula, já dia 19 agora, nesse final de semana, não é mesmo, Evandro? E o acendimento da chama crioula é o principal marco, eu diria, de um início de programação da Semana Farroupilha, Evandro.
É isso aí, Ruth. É em cristal esse ano, né?
Sim, pode então, puxar o microfone mais pertinho um pouco.
É em cristal e, assim, tô programado para estar junto com o 35, que também faço parte do 35 agora. E ela tem para chegar em Lagoa no próximo final de semana, acho que é 2 de setembro, ela vai chegar em Lagoa. Aí tem a parte que começa ali, né? Vai da brigada pro Colégio Agrícola.
Uhum.
É. O CTG vai receber ela no dia 13 de setembro.
Setembro.
É. Que daí tem uma sessão solene da Câmara de Vereadores no CTG Alexandre Pato.
E aí marca o início oficial da programação aqui em Lagoa, né?
Isso, isso aí.
É importante nós destacar que a Semana Farroupilha, ela sempre traz homenageados em nível de estado, em nível de município. O próprio CTG Alexandre Pato tem essa cultura de homenagear um dos seus integrantes. Quem são os homenageados deste ano? A gente já conversou com eles, mas para a gente informar aos nossos ouvintes que estão se inteirando mais da programação agora, Evandro.
Tá, é a dona Nora, né, esposa do seu Dirceu. Ela é homenageada a nível do CTG e de município, né? E aí vou falar do 35 aqui, não, que é o Albano Bertier em memória.
Memória,
né?
Memória do Albano.
Vai ser homenageado, vai receber essa homenagem, se eu não estou enganado, dia 2 de setembro do 35, né?
Do 35.
E a Tia Nora, na verdade, pelo que eu conheço dela, já tinha passado da hora dela ser homenageada a nível de CTG, né? Na verdade, às vezes, quando tem a figura do patrão Dirceu ali, mas ela sempre esteve muito presente e sempre disposta a tudo,
sim,
né?
Sim. Ah, falou em disposição, a dona Nora sempre se prontifica,
não,
né?
Nossa, eu queria ter a disposição dela, né? Tá louco.
E prova disso é que ela é assim no CTG e ela é assim no município quando se propõe alguma coisa, tanto que ela foi lembrada para ser homenageada em nível de município também.
É, não, ela sempre foi bem atuante, né? E assim, acho que o 35 também levou o nome dela, não sei se mais algumas entidades levou, porque é feito uma eleição, eu não sei os outros nomes, porque eu não participei da reunião do dia, né? Mas, pelo que eu sei, foi bem aceito o nome dela e ela está bem disposta aí
a participar. É verdade. E em nível de oitava região tradicionalista, também temos uma lagoense, uma mulher, que tem um papel muito importante aí dentro do tradicionalismo, né, Evandro?
É, a tia Ana aí, né, eu acompanho a história dela, assim, mais de longe, agora de uns 4 anos para cá, bem de perto, né? Ela muito atuante, né? Desde, não sei,
acho que desde há muitos anos. Desde, né, a fundação do Arte Nativo, talvez até antes mesmo,
é,
né, Liliana?
Antes.
Muito antes,
muito,
né, Liliana?
Muito antes.
O Arte Nativo já tem 40 anos.
40 anos, mas pois, ela teve uma participação, um papel muito especial e fundamental no CTG Alexandre Pato também.
No CTG Alexandre Pato também. É verdade. Sim. Então tem uma inserção grande a Ana Catarina. E nós temos também em nível de estado, se não me engano, também é mulher. As mulheres estão com um peso significativo. Não é mesmo, Carlos? Em nível de estado também é uma mulher que vai ser lembrada e homenageada nessa Semana Farroupilha.
Isso é a dona Maria Luísa Benites, né? Que está sendo homenageada, né? Muito merecido aí pelo trabalho que ela desenvolveu e desenvolve aí pelo tradicionalismo a nível de estado, né? Então aí as mulheres, como tu disseste, elas vêm dominando, né? Mais que merecido, porque se olharmos todas as homenageadas, são todas militantes ferrenhas, vamos dizer, sim, assim, pela tradição, né? E que lutam e que trabalham para que não, para que fazem as coisas acontecer, né? Então justa homenagem a todas.
Com certeza. Como é que o Núcleo Biriva vai estar participando da Semana Farroupilha desse ano?
O Núcleo, ele tem, eu sempre brinco com o Lucas ali, que o Núcleo é uma particularidade, porque são pessoas que não são envolvidas com o tradicionalismo da mesma forma que os CTGs, as escolas, né? Então termina sendo que a participação é apenas no desfile de cavalarianos, né? E a minha participação, que vou às reuniões aí, que me disponho, hoje eu já não sou, eu sou parte da diretoria, mas eu fui vice-presidente nos outros anos, esse ano eu sou assessor jurídico apenas, né? Mas a gente termina participando apenas no desfile. Claro que não contribui de uma forma mas, assim, como as outras entidades, porque elas que detêm esse conhecimento das homenageadas, das roupas, dos desfiles, né? Mas a nossa participação é uma singela, mas
é importante.
Mas é importante.
Porque quanto mais pessoas se envolverem, mais credibilidade, podemos assim dizer, e mais ênfase dá para o evento. É isso que o evento precisa, ser cada vez maior.
A gente traz para o desfile um símbolo do estado, que é o cavalo crioulo, né? Então essa é a nossa contribuição, trazer para o desfile um símbolo do do estado, que é o cavalo crioulo. E dentro do desfile, a gente traz todo o arreamento gaúcho, enfim.
Sim.
Essa seria a nossa contribuição aí.
Quero cumprimentar o Lucas Mota, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, também é muito tradicionalista, muito envolvido com o tradicionalismo, está por aqui também para conversar conosco. E aí, Lucas, tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia, Rudimário. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos membros da comissão organizadora dos festejos Farroupilha que nos acompanham aqui. Muito importante estarmos aqui e pego esse gancho que tu falou. 20 entidades estão hoje na comissão organizadora e é justamente esse o nosso objetivo, agregar mais conhecimento, agregar ainda mais a comunidade para que as pessoas se sintam pertencentes desse evento. Este evento, a Semana Farroupilha, é da cidade de Lagoa Vermelha, é da comunidade. Não pertence tão somente àqueles tradicionalistas que vivenciam o tradicionalismo, seja na sua parte cultural, artística, esportiva e campeira, mas também aquelas pessoas que estão inseridas no nosso convívio aqui na nossa cidade, por ser capital estadual da chula, capital nacional do churrasco, e são todos essas características que nos fazem não melhores, não piores, mas diferentes. É isso que a gente quer enfatizar nessa Semana Farroupilha, agregar ainda mais as entidades. Por isso a gente já está aí lançando essa programação contigo, Rudimar, e falando aqui, já convidando de antemão, uma vasta programação que ocorre do dia 13 ao dia 20 de setembro.
11 horas com 20 minutos, nós vamos fazer um intervalo comercial aqui e a gente volta em seguida trazendo pontos principais da programação que já está definida para a Semana Farroupilha desse ano. Voltamos já!
Rede Tu.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora sim, Semana Farroupilha é o assunto aqui da nossa programação de hoje. Programação que foi definida esta semana e está sendo apresentada aí para a nossa comunidade. Lucas, é uma programação intensa. Tem muitas atividades que são, podemos dizer, não vamos dizer que uma é principal do que a outra, mas tem alguns momentos que eles figuram como momentos mais importantes dentro da programação. E outros momentos vão acontecendo por cada entidade, por cada escola. É assim que se desenvolve uma programação vasta, podemos assim dizer, né, Lucas?
Com certeza. E um dos pontos altos e principais que discutimos nas reuniões foi a participação expressiva, principalmente das escolas e dos alunos, e também focados no trabalho daquelas crianças que geralmente não têm na sua vivência a prática tradicionalista. Sim. Ou estão no Arte Nativa, ou estão no CTG, estão no 35, para que nós possamos aí apresentar a cultura do Rio Grande do Sul a essas crianças. E é nesse sentido que a abertura dos festejos já abre porteira no dia 13 às 9 da manhã lá na Escola Agrícola. Até porque, Rudimar, algumas curiosidades que nós temos do tradicionalismo. O tradicionalismo gaúcho, ele nasce numa escola, na Escola Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, conhecido como Grupo dos Oito, onde Paixão Cortes e um grupo de estudantes e amigos, com saudades da região da campanha, rememoram as suas tradições. Inicia ali toda uma trajetória aí que dura os seus 70 anos. Então é importante nós estarmos engajados nesse processo e apresentar para a comunidade a cultura. Então, se eu pudesse destacar aqui dois pontos altos de participação expressiva de toda a comissão organizadora, com certeza vai ser a abertura dos festejos no dia 13 e, ao longo do percurso, o encerramento no dia 20 de setembro, que é o desfile temático e campeiro, onde nós vamos explorar o tema, como tu muito bem disseste há pouco, da Revolução de 1923, que foi um dos episódios da nossa história, que nos identifica até hoje na indumentária, Rudimar, a respeito da cor do lenço, onde naquele momento usar o lenço vermelho ou usar o lenço branco era uma característica de posicionamento político. Então são esses resgates, esta história, esse folclore que nós queremos rememorar, mas não de uma forma impositiva, e sim de uma forma educativa para as nossas crianças lagoenses.
O Lucas fala uma coisa interessante, Liliane, do teu ponto de vista como professora e como patroa do Grupo de Arte Nativa. Se uma criança, um adolescente, não tem um envolvimento com uma entidade, e isso não for trabalhado numa escola, ele vai perder esse vínculo de conhecer a história, de conhecer o tradicionalismo. Como é importante levar isso para a escola, né, Liliane?
É uma oportunidade única, porque muitas crianças, como tu bem disse, que não têm essa vivência dentro de uma entidade tradicionalista, acaba se perdendo essa história. Essa raiz, ela acaba se perdendo. Por isso que é tão importante, por isso que é um compromisso que as entidades devem sempre manter com a comunidade escolar, é de estar dentro das escolas e poder levar o pouco que seja, na medida do possível, que consiga levar um pouco da nossa cultura, da nossa história, para que essas crianças tenham acesso. Mesmo não tendo a vivência dentro de uma entidade, até porque muitas se descobrem e nos procuram depois, né? A gente tem vários exemplos de crianças que acabam se apaixonando, se encantando e que vêm procurar as entidades para ter essa vivência dentro do seio de uma entidade. Então, é um compromisso que as entidades devem manter para que se leve a história e a cultura a todos os estudantes, a toda a rede de ensino.
O Arte Nativa, que tem essa veia artística muito grande, que está sempre envolvida com a programação, que tem como homenageado da 8ª Região Tradicionalista uma das suas fundadoras, tem uma programação também grande durante essa semana. O que nós podemos destacar, Liliane?
Bom, nós vamos começar no início do mês de setembro com o concurso, interno de prendas e peões, que é justamente para incentivar essas prendas. Esses peões vão concorrer para ser os representantes da nossa juventude dentro da entidade, e eles se preparam, eles estudam, né? Então, muitos também começam a despertar para o estudo da nossa história, o estudo da cultura mais, com mais afinco a partir desse tipo de concurso. Então, foi por isso que nós escolhemos fazer ele em setembro, o início de setembro. Prepara, então escolhe todo o prendado, toda a nossa representação, as prendas de faixa, os peões de crachá, e eles já na Semana Farroupilha já vão ser a nossa representação até o ano que vem, né? Aí, na Semana Farroupilha, nós vamos ter uma programação interna com o encontro das famílias, com atividades internas dentro da entidade. O nosso ponto alto, a nossa contribuição dentro da comissão vai ser o entrevero de chula que vai acontecer na Praça Frei Mateus, aqui, né, no dia 17 de setembro, no domingo à tarde. E o entrevero conversa com um outro evento importante, com um encontro de assadores, que acontece também no mesmo dia. Então, esses dois títulos que Lagoa Vermelha possui, de Capital Nacional do Churrasco, Capital Gaúcha da Chula, vão se encontrar na praça no dia 17 e vão conversar entre si e vão brindar a comunidade com toda essa nossa cultura. E no dia 20, né, nós contribuímos então com o show, né, nosso convite, o show do Expedito Abraão e os Campeiros, 30 anos de música sul-brasileira, né, que ele traz. Inclusive, essa semana ele já fez a audição na Casa da Cultura.
Com bastante crianças participando.
Então vão três participantes da audição, vão ser classificados e vão subir ao palco com ele para participar desse show, que fecha, né, logo após o desfile. As pessoas se encontram na Praça Frei Mateus para aproveitar esse show, que vai ser maravilhoso.
Com certeza. Quando a gente fala em tradicionalismo e vincula o tradicionalismo ao CTG, a gente sempre imagina um CTG como um berço, como uma responsabilidade gigantesca dentro do tradicionalismo. E Lagoa Vermelha tem o CTG Alexandre Pato, com uma grande estrutura, junto ao seu parque de rodeios, que também sempre é uma presença muito forte quando se fala em Semana Farroupilha. Como é que o CTG está preparado com a sua estrutura, com essa parte campeira que envolve todos os piquetes, que isso também é muito lembrado e muito vivenciado durante a Semana Farroupilha, Evandro?
Assim, ó, como eu já tinha falado antes, o dia 13 a gente vai ter a sessão solene da Câmara de Vereadores, né, que é a abertura da Semana Farroupilha. O dia 14 a gente vai ter as oficinas temáticas, como já foi feito o ano passado. Vai ter aulas de vaca parada, uma parte de dança, vai ter um pessoal para isso. O ano passado a gente fez bem-estar animal, que teve de manhã e de tarde, e as crianças se divertiram muito. Um ferrador, um veterinário lá falando de como se trata um cavalo, por que é ferrado, como que se faz. Encilhávamos os cavalos e desencilhávamos para mostrar como que encilha um cavalo. Tinha a parte do guasqueiro lá, que estava lidando com as cordas. Se divertiram muito, veio as escolas do interior também e as da cidade aí. Aí isso no dia 14, tá? Vai ter no dia 15, aí a gente vai ter algumas coisas nesse sentido também. O dia 16 a gente tem o curso de churrasco no parque, né? Que esse curso, aí o churrasco é servido no domingo, né? Assado e servido, tem ingressos à venda na secretaria e com os participantes, né? Que o curso é gratuito. Os participantes têm um número de ingressos para vender. E à noite nós temos o segundo sarau da felicidade, que são as meninas da PAI, animação do grupo Poncho Velho. Aí no dia 17 a gente tem o nosso torneio de laço, final do campeonato do CTG Alexandre Pato, com tirar as premiações, e um torneio aberto ao público do dia. E o meio-dia vai ter esse churrasco do curso, né? E reinauguração da casa da comida campeira, galpão da comida campeira, que foi reformado, né? Como o patrão tem falado por aí. E daí no dia 20 a gente vai participar dos desfiles, né? A parte dos cavaleiros ali junto com o Lucas aí, CTG, que organiza. E nós temos o nosso baile de aniversário do CTG ainda em setembro, dia 30, que vai ter a entrega da premiação, tem os homenageados, tem a entrega dos troféus da prefeitura também, né, Lucas? E animado pelo grupo Galderiaço.
Programação grande. Os ouvintes já querem saber se a estrutura do CTG, do Parque de Rodeios, vai estar aberta para o pessoal poder acampar nas suas casinhas, fazer seu churrasco. Como é que vai funcionar durante a semana Farroupilha, Evandro?
Assim, como o patrão sempre frisa, o CTG está aberto sempre para a sociedade e para os outros CTGs que precisem também fazer algum evento lá. As casinhas estão, menos segunda e terça, elas estão sempre disponíveis para os sócios em dias. Tá? Então, vai, claro que vai ter, estão sempre deixando mais, para agora deixar mais organizado e tal. Os sócios em dia sempre vão poder usar as casinhas quando eles quiserem, menos segunda e terça, porque também nós temos um caseiro que ele precisa de um descanso, né? Sem então, dúvida. O final de semana é mais puxado e tal. As estruturas do CTG estão abertas à sociedade. Isso, quem quiser fazer um almoço, alguma coisa, é só nos chamar aí que nós conseguimos conciliar.
Muito bem. Como disse o Carlos Eduardo, o Núcleo Biriva participou dessa organização da programação, não está, como diz ele, participando de forma muito intensa em atividades durante, mas é importante as entidades se envolverem. Nós falávamos até fora do ar durante o intervalo, quanto mais ideias surgirem, mesmo de entidades que não têm esse vínculo tradicionalismo forte, vai fortalecendo uma programação, porque uma ideia, às vezes, de um leigo fora do tradicionalismo pode ajudar bastante, né, Carlos Eduardo?
É, exatamente isso, né, Rudi? Essa contribuição, esse leque de informações e de contribuições que todas as entidades trazem, é uma forma de agrandar o evento, né? E atingir todas as pessoas. Mesmo aquele, às vezes, que está lá escondido, que não tem tanto a ver com o tradicionalismo, e se ele olhar a programação aqui, ele vai encontrar alguma coisa que ele se encaixe. Tá? Então, como foi bem frisado aqui pelo Evandro, pela patroa Liliane, por exemplo, oficinas temáticas de basqueiro, de ensile, de dança, de chula, mas também tem curso de churrasco, também tem o desfile temático, tem shows. Então é para toda a comunidade de fato, né? Vai atingir todo mundo aí.
Vai agradar todas as idades, desde as crianças aos idosos.
Aos idosos, todo mundo que queira participar e que tenha alguma motivação, se olhar a programação, com certeza ele vai achar algum dos eventos aqui, alguma das programações que ele vai se encontrar e vai gostar.
Com certeza.
E a gente convida toda a comunidade aí para que participe.
Muito bem, nós vamos colocar depois no site da tua rádio todas essas informações, inclusive com a programação, para que as pessoas possam ver o que vai acontecer e participar do que elas tiverem interesse. Muitas atividades abertas ao público, show na praça, desfile, enfim, tem muita atividade para se participar. Quero agradecer a presença de vocês aqui, já é 11h40, e dizer que estamos à disposição, vamos estar acompanhando essa programação e sempre informando aí aos nossos ouvintes. Obrigado pela presença, bom trabalho para vocês.
Obrigado.
Muito bem, está aí, pessoal, alguns integrantes da organização da Semana Farroupilha conosco, falando sobre essa programação que agora é oficial. 11h40.
Tua rádio. O cliente falou.
encontrou.